E está no ar o E o Vencedor É. Hoje, a análise aos protagonistas da atualidade é feita pela Filomena Martins, pela Ana São Lês e pelo Ricardo Conceição, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira e ao Júlio Magalhães. Carla, hoje falamos de educação, de dádivas, de várias formas de transparência, mas continuamos a falar da energia.
E de toda a polémica gerada pela entrevista do Presidente da Endesa, o capítulo mais recente desta polémica é revelado hoje pelo Jornal Público e tem a ver com um despacho assinado por António Costa. José Manuel Fernandes, queres contar o que se está a passar sobre este assunto e sobre a forma como agora todos os pagamentos do Estado à Endesa vão ter de ser validados pelo Secretário de Estado, João Galamba?
Bem, eu vi esta manchete do Público hoje de manhã e fiquei siderado, devo dizer. Sim. Porque, basicamente, parece-me que estamos perante aquilo que se chama uma retaliação contra uma empresa por causa de declarações do seu presidente. Indo direto ao assunto, é isto que se passa. O que vai acontecer é que muitos contratos de energia, eu vou explicar isto melhor depois no...
Claro, porque é o teu tema do contracorrente também.
É o meu tema do contracorrente. Muitos contratos de energia implicam que, a partir de agora, por causa do mercado ibérico, portanto, do acordo ibérico para a contenção dos preços da energia, vão ter que passar a pagar uma compensação que tem que ser dada, ou tem que ser paga, às centrais que funcionam a gás, portanto, gás natural, porque essas centrais, por exemplo, ontem, compraram o gás a 129 euros por megawatt-hora e o teto estabelecido para o preço da eletricidade era 50 euros. Portanto, uma grande diferença, não é? Portanto, e o custo dessa diferença vai ser pago pelos consumidores. Pronto, é isto basicamente. Portanto, não há almoços grátis, basicamente, como eu há pouco referi. Ora, aquilo que o Presidente da Endesa veio chamar a atenção é que isto vai acontecer, basicamente, é que isto vai acontecer, é isto que está previsto no Acordo Ibérico, não é surpresa nenhuma, só que criou-se a ilusão, o Governo tentou criar a ilusão que não, que é feito igual, que não havia aumentos, que em Portugal estávamos protegidos de tudo. Não, nós estamos protegidos de tudo, fizemos um acordo a reboque de Espanha que cria este tipo de obrigações, talvez não seja o melhor acordo de Portugal, mas é o acordo que fizemos, e isso vai ter um custo para os consumidores. Atenção, não são as empresas a cobrarem mais por cada megawatt-hora do que cobravam antes ou do que cobraram do que está nos seus contratos. São as empresas que depois vão ter que cobrar a cada dos seus clientes uma parte, digamos um extra, por causa deste fundo de compensação. E aquilo que, digamos, o Presidente da Endesa disse é que nas faturas da Endesa vai vir uma linha a dizer qual é esse custo extra. É evidente que isto é muito complicado para o Governo, porque o Governo não quer falar em custos extra. Portanto, e não sei se vai tentar impedir que essa linha apareça nas faturas, se vai tentar legalmente fazer qualquer coisa, mas começou a dizer que aquilo que é uma consequência do Acordo Ibérico podia ser uma consequência da especulação das empresas. É isto que é o discurso oficial deste sábado. E, portanto, e agora culminou com esta retaliação, que não sei que consequências vai ter, o que é que implica ter um secretário de Estado a validar aquilo que podem ser centenas ou milhares de faturas, porque a Endesa tem contratos com hospitais, tem contratos com centros de saúde, tem contratos com escolas, tem contratos com milhares de entidades, quer dizer, não sei quantas entidades da administração pública, mas provavelmente muitas, muitas entidades da administração pública.
São centenas.
Se tudo isto vai ser enviado para o gabinete do secretário de Estado, não sei o que é que vai acontecer, mas isto basicamente é uma retaliação.
Claro que é retaliação.
É uma retaliação. Por causa de umas declarações que ele falou. Nós podemos achar que as declarações foram infelizes, que as declarações foram a limites, podemos achar isso tudo. Agora, o Governo não tem o direito de retaliar contra empresas por causa das declarações que as empresas fazem. Isto é um princípio democrático básico. Por isso eu vou dar zero ao Secretário de Estado João Galamba, porque nisto acho que não é por eles, não tem a ver com a política e com a avaliação desta medida política do Acordo Ibérico. Tem a ver com a retaliação, ponto final, parágrafo. Diz lá, Pedro. Paulo,
o que é assustador nesta decisão? Não é o facto do Estado, na sua atividade normal, que compra muitos serviços, basicamente verificar a fatura. Eu espero, sinceramente, que as compras que o Estado faz todos os dias sejam verificadas por alguém, como é evidente, não é? Tal como
mas
nós conferimos a conta do restaurante.
Um secretário de Estado.
Exato, esse é o ponto. É que esse é precisamente o ponto. Quando se faz um despacho, gabinete do Primeiro-Ministro e quiseram fazer isto propositadamente, como é evidente. A ideia não é fazer...
Foi feito para a plateia.
Para a plateia. A ideia não é fazer, mas é dizer que se está a fazer, ou que se vai fazer. Provavelmente nem vai acontecer nada. Mas é o aviso.
Ninguém imagina João Galamba num gabinete a validar faturas.
Não, milhares de faturas. É isso. João Galamba é despromovido a controller do Estado para as faturas de energia. Esta função nas empresas é desempenhada sempre por alguém. Quer dizer, qualquer empresa tem alguém que olha para a fatura para saber se aquilo está conforme e se estão a pagar aquilo que foi contratado, basicamente. Essa função é do Departamento Financeiro, Administrativo Financeiro, Contabilidade, pode ser um controller, enfim, assume várias designações. Portanto, temos o Secretário de Estado da Energia, eu não sei se é promovido, se é despromovido, se é, não faço ideia, a controller das faturas emitidas por uma empresa, cujos serviços foram contratados alguns pelas entidades públicas, muitas vezes em concurso público, o Estado contrata energia à Endesa, ou à Iberdrola, ou à EDP, ou à Galp, ou por aí fora, não é? Muitas vezes por concurso público, e agora vamos ter um secretário de Estado, portanto esta medida é tomada de propósito para fazer um aviso à navegação, basicamente, a dizer, olha, estão a ver, quem se mete com o PS, leva. É basicamente isto. Neste caso, quem se mete com o governo.
Paulo, até porque o despacho diz mais. Diz que vai haver consultas de mercado para que se possa, eventualmente, encontrar um novo prestador dos serviços de energia.
Mas o Estado não costuma fazer isso. Não vai à procura do mercado dos melhores fornecedores, com a melhor relação qualidade-preço, na energia, nas telecomunicações, nos serviços de consultoria, da advocacia, papel de fotocópias. Eu espero que façam isso, que é o dinheiro dos contribuintes está em causa.
Isso é uma atividade comum. Isso é feito por concurso, não é?
É por concurso, ou por consultas prévias. Nós sabemos também que estas consultas prévias e concursos também podem muitas vezes ser desvirtuados e de vez em quando há notícias disso, não é? Eu espero, sinceramente, que aquilo que está a ser anunciado como uma medida XPTO, porque houve umas declarações de um presidente de uma empresa de que eles não gostaram, que o governo não gostou, com medidas excepcional, seja feito permanentemente e não é ao nível do secretário de Estado nem do ministro. Não é ao nível do gabinete, é ao nível dos serviços normais do Estado, que deve contratar e comprar da melhor forma para proteger o dinheiro dos contribuintes. Portanto, quando se faz um despacho destes no gabinete do Primeiro-Ministro, há claramente aqui uma intenção de dizer, meus amigos, quem faz declarações destas, que vão contra aquilo que é a narrativa oficial, que podem ter os defeitos todos, e o José Manuel já disse isso, quem faz uma coisa destas, leva. E leva como? Leva aqui como uma ameaça de cancelamento de serviços, ou de controle de faturas, o que é um disparate. Eu acho que, obviamente, qualquer especulação, qualquer prática empresarial que viole regras do mercado devem ser, obviamente, vigiadas e para isso há entidades reguladoras. Não pode ser ao nível do Secretário de Estado, porque isso, obviamente, é uma atitude política e não uma atitude administrativa.
Ricardo, também te parece? Há aqui um sentido de retaliação ou é um despacho assim um bocadinho mais sonso?
Acho que o Paulo Ferreira e o Zé Manuel já disseram tudo, pelo menos aquilo que eu tinha para dizer. E claramente trata-se de um ato de retaliação, ou melhor, estilo de quem se mete com o PS leva, como disse o Paulo Ferreira. Isto leva-nos a perguntas, é assim que o Estado lida com estas situações? É este o exemplo que o Governo quer dar no relacionamento com as empresas? E depois há aqui um ingrediente muito interessante com o qual estamos a conviver desde domingo, desde que Nuno Ribeiro da Silva disse o que disse, na entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, que é, e depois com o desmentido por parte do Governo, que é aquela sensação que nós, os pagantes mensais de energia, ficamos com... eu acho que há aqui alguma coisa que não está a bater bem. O Governo a afirmar a pé juntos, não, nada disto vai aumentar, e ninguém olha e diz, pronto, respira de alívio, estou muito mais aliviado porque o Governo está a dizer que a energia não vai aumentar, porque toda a gente já percebeu que os preços da energia estão a aumentar, que o preço do gás está a aumentar, a eletricidade está a aumentar, também por causa da guerra, portanto há uma série de fatores aqui a contribuir para esse aumento. E alguém vai ter de pagar, não é? E quem é que vai pagar? Somos nós os consumidores, acho que não há dúvida. E o Zé Manuel explicou muito bem a história de como se calcula o preço de energia, que é também tema hoje da história do dia. Tentamos explicar tudo isto e tentamos explicar uma coisa fundamental para perceber esta história, que é o mecanismo. As pessoas não devem esquecer esta palavra, parece o título de um livro de espionagem, o mecanismo, mas convém não esquecer isto, porque este mecanismo é essencial na hora de pagar a fatura. Um 4 para António Costa, que está mais preocupado com a imagem do governo do que com os preços da energia.
Um 4 para António Costa. Paulo, não chegaste a dar nota, pois não?
Não, vou guardar a minha nota para outro tema.
Então já lá vamos, porque Ana Salles, queres destacar Mário Ferreira, mas não percebi se é porque vai para o espaço esta semana ou se é por ter rejeitado os apoios do Banco de Fomento.
Sim, eu ainda estou muito perturbada com esta questão da Endesa, peço desculpa.
Falta-te energia.
E não esclareci qual era o meu ponto. Sim, é que Mário Ferreira tem esse atrativo, né? Além, antes de ser o primeiro português a ir ao espaço, esta quinta-feira decidiu ser um dos primeiros portugueses a rejeitar o dinheiro de fundos públicos que ainda nem tinha recebido, e pronto, e não é fácil fazer história duas vezes na mesma semana. Tem precisamente a ver com o caso do Banco de Fomento, claro. Que sim. O caso em si, que já é inusitado, né? esta cedência à pressão mediática e ao escrutínio, e eu acho que só a forma como Mário Ferreira decidiu comunicar que abdica do apoio é que o torna ainda mais curioso. Foi através de um comunicado que chegou por uma agência de comunicação, pode ser lido no site do Observador. É um comunicado longo, tem 3 páginas e Mário Ferreira dispara para todos os lados. Para Ana Gomes, para Catarina Martins, para a comunicação social, e a expressão verdade dos factos é escrita 3 vezes só nos 3 primeiros parágrafos. Há ali todo um tom de indignação naquele comunicado, em que Mário Ferreira fala num triste espetáculo mediático que só deveria envergonhar quem o protagonizou, e aqui estou a citar. E depois é engraçado porque vai inclusive buscar o caso Robles para acusar Catarina Martins de ser a protetora do maior escândalo de especulação imobiliária protagonizado por um político no nosso país, e aqui voltei a citar.
Bem, Catarina Martins, que ele chama Catarina Mendes.
Eu já sabia que tu querias dizer isso, deixei para ti. mas não querendo entrar nesta querela que Mário Ferreira tem com Catarina Martins ou Ana Gomes, acho ótimo que tenha recordado este caso de Ricardo Robles, porque é um excelente exemplo de como o escrutínio funciona. Porque é isso que se calhar vamos ter que lembrar a Mário Ferreira, o que ele chama de triste espetáculo mediático. É escrutínio e é busca pela transparência no uso de fundos públicos, que se calhar é algo que faz falta a Portugal, não é? Se Mário Ferreira não acha normal, porque é que se questiona que mais de metade das verbas aprovadas do plano de recapitalização estratégica vão para a mesma empresa? E porque é que é aprovado um apoio de 40 milhões de euros quando o máximo de referência eram 10 milhões e a Pluris estava a ser uma exceção? Então, se calhar aqui é o próprio Mário Ferreira que tem um problema de compreensão. Eu ficaria preocupada se estas questões não surgissem. E é precisamente por isso que acho eu que o facto de Mário Ferreira ter desistido do empréstimo não deve invalidar a necessidade do Banco de Fomento ter de explicar porque é que o concedeu. Para isso está marcada uma audição para setembro no Parlamento, tanto do Banco de Fomento como do Governo, do Ministro da Economia e do Secretário de Estado do Planeamento, creio eu. E eu acho que é importante que elas aconteçam. Espero que não caiam porque o empréstimo não se vai concretizar, porque é importante saber quais é que são os critérios, quem é que decidiu, porque é que há exceções, e é preciso esclarecer isto tudo rapidamente, porque nós já falámos aqui disto. O Banco de Fomento é uma instituição que acabou de nascer, que tem tido muitas dores de crescimento, desde a escolha da administração aos atrasos em tudo o que é possível ser atrasado. E é preciso estar em cima do Banco de Fomento. Há muito dinheiro em jogo, é preciso garantir que ele é bem aplicado. Se para isso é preciso de vez em quando as empresas desistam dos apoios, pois olha, muito bem. Espero que esses 40 milhões de euros sejam distribuídos por empresas que precisem deles. Espero que a Pluris faça o seu aumento de capital com sucesso. É uma empresa que gera emprego, que a economia portuguesa precisa dela. E nós cá estaremos, como quer Mário Ferreira, em busca da verdade dos factos. E por isso a minha nota por este assomo, como diz a Filomena, de transparência, é um 10, mas também porque os nossos convidados dizem que nós só damos notas baixas e até que
eles dizem isso.
Essa impressão.
Olha. Mas olha, para isso do Banco de Fomento, sei, diz, Ana, eu ia só dar uma sugestão para o Banco de Fomento.
Sim, eu só queria contrariar essa impressão de que nós somos exigentes Portanto, a minha nota é um 10 para Mário Ferreira.
Um 10 é excelente. Qual é a sugestão?
Também num ato construtivo, não é só dar boas notas, mas dar sugestões que melhorem o país. Eu punha o secretário de Estado João Galamba a conferir as cedências de capital do Banco de Fomento.
As faturas
do Banco de Fomento.
Vamos então provar que os nossos avaliadores são generosos. Bom dia, Filomena Martins.
Bom dia.
Quem é o teu vencedor?
Tenho dois, é porque estes acessos ou ataques de transparência de ontem me deixaram realmente mais simpática nas notas.
Sim.
Eu disse só um bocadinho mais simpáticas nas notas, porque não foi só Mário Ferreira, não é? O Mário Ferreira veio de facto um mês depois, e depois dele achar que foi alvo então de, como é que ele diz, tanto ataque vil na comunicação social, a recusar estes 40 milhões a recusar estes 40 milhões do PRR, e pronto, eram realmente 52% que foi para 12 empresas, foram 52% para ele. Era realmente uma pessoa devia ter deixado de passar isto em branco, não devia ter ido olhar para nada, devia deixar de ter passado isto em branco. Mas ele então, neste tal longo comunicado que ele fez ontem, em que foi tudo aeito, ficou todo preocupado, até perguntou o que é que o PRR fez aos outros 333 milhões que ainda não decidiu nada, e eu pergunto, se ele perguntou tanta coisa, eu também lhe pergunto porque é que ele só fez este cancelamento agora, porque é que só agora, um mês depois, é que decidiu avançar para um aumento de capital e não o fez antes. Porque é que se não se percebe de facto o que é que se passou para ele só agora tomar esta decisão? E ainda sinto mais, já que ele teve este ataque de transparência só ontem, eu sinto uma falta de mais transparência, porque não sei se o primeiro português que vai ao espaço tem dinheiro para ir ao espaço esta quinta-feira. Não sei se ele sai de cena por receio dos processos em curso contra ele próprio, como o da Atlântida agora recentemente, ou se do apertado escrutínio que possa aí vir da parte da Comissão Europeia ao próprio PRR, e que lhe pudessem trazer mais alguns incómodos. Essa era a pergunta que eu gostava que ele realmente respondesse nestes acessos de transparência que aconteceram ontem. E há uma coisa que eu não acredito, isso aí é a minha crença, anda muito em baixo, há uma falta de fé da minha parte ultimamente, e não acredito que alguém daí de fora assim 40 milhões já garantidos para ir vender ativos e fazer um aumento de capital de 30 milhões de um momento para o outro.
Estás a falar, portanto, em falta de fé. Filomena, podes avançar
para o teu
outro.
Falta de transparência para já, e a minha falta de crença dá um chumbo direto assim daqueles José Manuel Fernandes, dá um 4 a Mário Ferreira, mas sim. E avanço já diretamente
para o nosso
cardeal patriarca, pronto, porque ontem de repente...
De Lisboa.
O patriarcado... Sim, o Patriarcado de Lisboa anunciou que tinha afastado um padre depois de ter recebido uma denúncia de violação, e de repente disse isto e imediatamente também comunicou o caso às autoridades civis, e soube-se, entretanto, que se trata do caso de uma alegada vítima de violação de uma mulher por um sacerdote, um padre de Cascais. Eles teriam uma relação antiga, isto não se trata de um caso de abuso sexual de menores, a mulher era maior, foi ela que fez a denúncia à GNR, foi ela que foi ao hospital. Não sabemos como é que a queixa chegou ao patriarcado, isto é o patriarcado não diz, não é isso que lhe tira a gravidade, nem deixa de ser importante, nem deixa de ser importante também de dizer aqui que o patriarcado agiu de imediato e que entregou desta vez a investigação a quem direito, e também desta vez afastou de imediato o alegado agressor até que as autoridades competentes neste caso terminem essa investigação. O que aqui me faz trazer também este caso é o timing desta vez do ataque de transparência que aconteceu, que surge menos de uma semana depois de o Observador ter denunciado um outro caso em que houve uma clara ocultação de um possível abuso, neste caso de menores, que para mim é o caso mais grave, o crime mais grave e mais horroroso, mais nojento mesmo, que pode acontecer em termos de criminalidade, e que foi claramente um caso ocultado por Dom Manuel Clemente, sendo que antes mesmo da denúncia também já tinha sido tratada à maneira da Igreja pelo seu antecessor, o patriarca Dom Manuel Policarpo, ou seja, foi varrida por baixo do tapete. No caso dos padres suspeitos, significa sempre pô-los noutra paróquia ou noutras funções, dando a garantia que são vigiados como se a Igreja ou qualquer outra autoridade tivesse capacidade para vigiar algum destes crimes, dando como certo que eles está tudo bem, que não reincidem, só porque Sim. não há novas queixas, como se no caso dos abusos na Igreja a lei do silêncio não tivesse sempre dominado desde sempre.
Também há um chumbo direto para ti aqui, Filomena.
Não, aqui é diferente, porque Dom José Policarpo, Observador, respondeu às 11 perguntas que lhe colocámos apenas com uma resposta de uma linha. Depois teve de se justificar naquela longa carta aberta, assumindo o erro e anunciando que já tinha entregue 3 denúncias às autoridades, uma delas, esta que esta segunda-feira tornou pública. Não sabemos as outras duas, mas era bom que a partir de agora esta transparência se tornasse uma lei canónica e fosse posta em prática. Eu já disse que não sei se tenho fé, mas estou a orar para que assim seja, e portanto fica aqui um set mais simpático, mas com uma grande crença da minha parte, que esta não é uma fuga para a frente de Dom José Policarpo, mas que ele aprendeu mesmo a lição e que agora tornará públicas as denúncias que recebeu e que fará com que outros bispos façam finalmente o mesmo.
E aqui fica por isso o 7. Júlio Magalhães,
simpática,
simpático. A atenção dos nossos convidados, dos nossos próximos convidados. Queres falar do Ministério da Educação?
Eu vou dar um 4 hoje, sou eu hoje que dou 4, pode ser? Isto já é uma notícia fresquinha, mas é da semana passada. É que não falamos disto na sexta, julgo eu, pelo menos que eu tivesse cá ouvido, não sei, pois falaram com certeza ao longo do dia no Observador, mas tem a ver com a decisão do Ministério da Educação e do Júri dos Exames, que decidiu na quarta-feira passada fazer chegar às escolas que havia uma época especial de exames de 10 a 19 de agosto. Os alunos não foram informados, os professores também.
Boa data.
E portanto, é verdade, e na sexta-feira foi publicado. O Ministério já veio dizer...
Com horários trocados, com alunos serem mal informados sobre o horário.
Os professores sem saberem, muitos já de férias, em plena época de férias. O Ministério veio dizer que já tinha um decreto-lei de março, já tinham sido avisados que ia haver uma época especial até a terceira semana de agosto. Mas depois não disse mais nada, e disse agora há 2 dias de acabar o mês de julho e 2 dias de começar o mês de agosto, com muitos professores que já férias marcadas, alunos também, os pais também dos alunos, e isto é prova evidente que, enfim, é uma falta de respeito pelos professores, basicamente, que andam o ano inteiro, são das profissões mais maltratadas no país. O único mês de férias que têm normalmente é o mês de agosto, é o mês que os professores normalmente têm de férias, para além depois daquelas do Natal, do fim de ano, enfim, e do Carnaval agora não, e poucas da Páscoa agora também, que foi reduzido, com esta justificação, que têm alunos que na pandemia não puderam fazer exames, outros tiveram baixa médica, enfim, a justificação é boa, faz parte, houve aqui um problema de facto de datas, mas há aqui um problema de comunicação e de respeito, porque isto era algo que podia estar já tratado. Se publicaram em março podiam ter dito entre 10 e 19, portanto alinhem as férias, ou programem ou planeiem as férias de outra maneira, ou então faziam em setembro. Qual era o problema também de se fazer uma época especial de exames em setembro? E estas guerras, como há pouco estavam aqui a falar, o Paulo a dizer que enfim, parece que isto é uma revanche do Ministério contra os professores, é dos professores depois, com a FEMPROF, que também andam sempre zangados com o governo, e andamos nisto numa área que é estratégica para o país, que devia ter, enfim, um planeamento.
E com muitos prejudicados.
Com muitos prejudicados, porque isto não é só os professores, é professores, pais, alunos, todos. É inacreditável uma decisão desta. É um 4.
É um 4, Júlio. Paulo, ficaste para o fim agora para a tua nota, porque ainda não deste
muito
a tua
rápido.
Nota.
Sim, tinha aqui um tema, mas fomos todos abalroados pelo tema da energia e por outros, pela atualidade. Não, eu queria só destacar Domingos Machado, que é o médico nefrologista que acaba de doar um dos seus 2 rins a um desconhecido para um transplante. E a questão do desconhecido aqui não é irrelevante ou não é um detalhe. Por regra, nós sabemos que há doadores, sobretudo dentro da própria família, quando se trata de órgãos, e neste caso este médico de 70 anos, com uma carreira de quase 50, atualmente já está reformado, no fundo ele deu mesmo uma parte do seu corpo à ciência, praticando aquilo que ele próprio tantas vezes fez. Ele é um dos precursores da transplantação renal em Portugal, e eu queria sublinhar isto, um ato aqui, eu acho que é um ato de amor de alguma maneira, não é? Correndo riscos, obviamente, ele próprio tem condições de saúde fisicamente tal que lhe permitem de facto fazer esta doação, mas queria só sublinhar isso. Domingos Machado deu um rim a um desconhecido, o transplante correu bem, ele 3 dias depois estava em casa e cá está, é assim que se faz bem também.
É assim, e com uma com nota 18, alta, de
claro.
Certeza.
E não é um 20, 18. Porque ele ainda tem outro rim.
Vamos continuar 18. A falar de... vamos falar agora e dizer que vamos continuar a falar de energia no contracorrente, no explicador. Vamos olhar para a saúde.
Vamos falar de saúde e vamos de facto olhar para os constrangimentos nas urgências hospitalares. Estamos em agosto, mês crítico. Ontem houve mais um ponto de situação da equipa do Ministério da Saúde e vamos olhar para perceber como é que as coisas se podem correr no terreno. Vamos fazê-lo com Alexandre Valentim Lourenço, da Ordem dos Médicos, e com Ana Fatela, que é a diretora clínica da Maternidade Alfredo da Costa.